Já mandamos o Jess Kelly, são 10h39 e já temos o convidado na linha?
É, já que o nosso assunto, aliás, esse programa é a Timeline ou o Timeline, esse é um assunto que tomou conta das redes sociais também, mas é um fato que merece atenção, mesmo que não estivesse, porque tem uma fala racista e um peso muito grande do que foi dito, e uma reação não só de quem é a vítima, do Lewis Hamilton, como também da própria Fórmula 1 e das equipes que disputam a Fórmula 1. Por isso a gente chamou o especialista, né? A gente que é leigo no tema, chamamos o Rafael Lopes, que é do Voando Baixo, é o comentarista da TV Globo de automobilismo e está na linha com a gente. Tudo bom, Rafael? Bom dia!
Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Potter? Bom dia para os ouvintes da Rádio Gaúcho.
Primeiro, vamos começar do começo. O que, que aconteceu e por que está gerando tantas reações a ponto do Hamilton hoje se manifestar em português? Ele gosta muito do Brasil, né? Já falou que o Senna é ídolo dele e tal. Mas vamos começar do começo. O que está gerando essa série de reações?
Ganhou a honraria, inclusive, de cidadão brasileiro honorário, né, do Congresso Nacional no mês passado. O que está acontecendo foi que o Nelson Piquet deu uma entrevista no fim do ano passado, em novembro do ano passado, para um canal de YouTube, falando sobre várias situações, né, uma entrevista muito grande ali sobre a vida dele. E ele acabou mencionando um incidente entre o Hamilton e o Verstappen no Grande Prêmio da Inglaterra, que os dois bateram ali na primeira volta. O Verstappen acabou levando a pior, e ele se referiu ao Hamilton como neguinho no vídeo, né? Se referindo pejorativamente ao Hamilton, claro, um incidente de injúria racial, e isso ficou, por ter sido num canal não tão conhecido no YouTube, ficou meio que adormecido por algum tempo, até que na semana passada um perfil do Twitter acabou recuperando esse pedaço do vídeo, divulgando nas redes sociais, e isso foi crescendo, né, primeiro aqui no Brasil, entre os que eles chamam de F1TT, né, os torcedores da Fórmula 1 do Brasil. Foi para a Europa ontem, né, começou a repercutir na Europa, na Inglaterra principalmente, e hoje, né, furou a bolha da mídia social, acabou chegando na própria Fórmula 1, né, na organização da Fórmula 1, que soltou uma nota repudiando essas declarações, sem citar o Nelson Piquet, bom que se diga. A própria Mercedes, equipe do Hamilton, também fez um comunicado reprovando essas declarações. A FIA, que é comandada hoje por um saudita, o Mohammed Ben Sulayem, que eu tenho enormes críticas a ele, também se posicionou repudiando essas declarações. E, por último, Hamilton, né, postou no Twitter em português, né, dizendo que tem que mudar a mentalidade, e depois falou em inglês, dizendo que esse mesmo teor, só que em inglês, falando sobre o incidente. A Ferrari também soltou uma nota em apoio ao Hamilton, no próprio Twitter, nas mídias sociais, e a Red Bull, que hoje de manhã teve um evento na Inglaterra, na fábrica dela em Milton Keynes, próximo a Silverstone, de lançamento de um hipercarro de rua, né, aqueles carros super esportivos que estão na moda lá na Europa, né, com especificações de corrida, mas que são legalizados para andar em ruas e estradas, disse via assessoria de imprensa que não vai se pronunciar sobre o incidente, apesar de que o Max Verstappen, atual campeão do mundo e piloto da equipe, né, é namorado da Kelly Piquet, que é filha do Nelson dele. Piquet.
Então, aliás, há uma coincidência nisso tudo, porque nós estávamos com uma pauta na semana passada muito legal.
Muito,
né,
legal.
Porque o Nelson Piquet Jr. esteve em Porto Alegre, né, para a etapa de...
Aliás, ele vai estar.
Vai estar em Porto Alegre, né, para a etapa de Stock Car, e ele tem um apreço por animais, né, ele faz campanhas para recuperar animais, e ele tem uma ação aqui muito bonita no Shopping Guatemi, em Porto Alegre, né, com sorteio de itens para quem doar ração, enfim. Então a família estava por aqui, né, com isso. Eu vou colocar, eu acho que é importante colocar a fala, tem 45 segundos, tá? Eu vou colocar a fala para a audiência que não teve ainda, não assistiu o vídeo. Eu vou colocar agora aqui para as pessoas ouvirem. Vou aumentar um pouquinho o som do meu microfone. Peço a mesma coisa aí, Renato, por favor. Vou colocar aqui.
O Hamilton foi meio parecido esse que teve acho que foi na Inglaterra.
Em Silverstone?
É.
Não, o Negui meteu o carro e deixou.
Mas foi o que o Senna fez.
E não, o Senna não fez isso. O Senna saiu reto. reto.
Acho que ele não faria aquela curva.
Ele? É. Nunca.
Entendi.
Não, ele foi pra você. Aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O neguinho deixou o carro. É uma curva. É porque você não conhece a curva. É uma curva muito de alta. Não tem jeito de passar dois carros. E não tem jeito de você botar o carro do lado.
Tá aí a frase. Tem uma repetição da palavra, né? Ali na frase.
Rafael, eu queria entender até assim, porque a Fórmula 1 já teve uma série de eventos. Eu queria entender, você que acompanha há muito tempo, é comum que a Fórmula 1 se posicione, não se posicione? Chama atenção o fato de várias equipes estarem se posicionando? São outros tempos? Como é que você leu essas reações que a gente está acompanhando nas redes sociais?
A tua pergunta é ótima, me surpreende absolutamente, principalmente não a reação da Fórmula 1 em si, mas da FIA. A FIA não costuma se posicionar nesses casos, inclusive em outra polêmica no início do ano, no caso da guerra Ucrânia-Rússia, né? Uhum. A Fórmula 1 tomou uma posição super enérgica, né? Cancelando o Grande Prêmio da Rússia, meio que indiretamente forçando a equipe Haas, que é uma equipe americana que tinha patrocinador russo e um piloto russo, a se livrar das ligações com a Rússia, e a FIA meio que lavou as mãos, dizendo que os pilotos russos poderiam correr desde que sem a bandeira, assinando um termo lá. A FIA sempre lava as mãos e espera que os outros tomem as decisões. Por isso me surpreende a posição da FIA e das próprias equipes. A Fórmula 1 não é muito afeita a se envolver em incidentes políticos, né, incidentes fora das pistas. Isso é histórico na categoria. Mas com a chegada da Liberty Media, que é nova dona da Fórmula 1 já há 5, 6 anos, uma empresa americana que tem outra visão de mundo, né, em relação a esse povo que vive na Fórmula 1 desde 1950, ela começou a adotar essas posturas. O Race as One, que é uma campanha de integração, né, de aceitação e diversidade, que foi feita em 2020, o apoio a Mercedes apoiando a luta antirracista do Hamilton, inclusive pintando o carro de preto por duas temporadas, abandonando o tradicional prata, né, que ela sempre usou desde os anos 50, tem mudado essa postura, muito porque o público da Fórmula 1 mudou também, né, era um público muito idoso, né, já mais velho, de 40 anos para cima, e com essa chegada da Liberty Media, as ações que ela tomou em mídias sociais, o documentário na Netflix, o Drive to Survive, isso rejuvenesceu o público, e esse público novo não aceita esse tipo de situação. Então a Fórmula 1 teve que mudar, teve que se posicionar. A gente tem várias equipes aí se posicionando. A gente tem hoje na Fórmula 1 um dos maiores jornalistas que cobriu a categoria, né, que hoje é assessor de imprensa da Aston Martin. Ele é gay assumido, homossexual assumido. Então, as coisas estão mudando. Tem cada vez mais mulheres presentes na Fórmula 1. Então, meio que o atual momento da sociedade está forçando a Fórmula 1 a mudar de postura em vários posicionamentos. E esse caso hoje do Hamilton, né, dessa declaração do Nelson Piquet, que a gente acabou de ouvir, infelizmente, meio que precipitou isso tudo e todo mundo meio que teve que tomar uma atitude, menos a Red Bull.
Uma coisa interessante, né, Rafael Lopes, e até chega para a gente algumas mensagens aqui, né, para a gente entender exatamente isso, é como a pessoa que é chamada se sente, na verdade. Esse é o principal para isso, né? As pessoas, não, mas o Piquet não falou com a vontade de diminuir. Na verdade, não interessa como o Piquet falou, e sim como o Hamilton recebe. Né? Todos nós podemos, né, tirar conclusões disso e escolhermos se tem que ficar num lado ou outro. Mas o que mais interessa aqui é como o Lewis Hamilton se sentiu ao ser chamado assim. Né? Se fosse do Max Verstappen, por exemplo, assim, sei lá, aquele alemãozinho, né? E não é só a palavra, né? O problema é a história em cima disso, o como essa palavra é usada nas últimas centenas de anos, principalmente aqui na América, né? Que a gente teve as duas maiores escravidão do povo negro, né? Na história, que é lá na América, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, no Brasil mais ainda, enfim. O Lewis Hamilton não gostou disso, que é essa opinião que interessa. É isso que as pessoas têm que entender. É isso que no final das contas é como as pessoas querem ser chamadas. E isso diminui ele, óbvio que diminui ele. Então ele ficou brabo, colocou lá. Aliás, a gente já leu, o que que ele, não, né?
Não, eu acho importante dizer isso, Potter, porque a fala, essa fala do Hamilton, em que ele diz que, primeiro, ele fala em português, né? Escreve em português, vão socar em mudar a mentalidade. Mas a outra fala que eu queria chamar a atenção, que é mais do que linguagem. é, frase do Hamilton, tá? Abre aspas, é mais do que linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não tem lugar no nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes e alvo de minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação. Essa, fecha aspas, essa mensagem foi postada em inglês. E como disse o Potter, é algo que a gente fala muito na linguagem técnica, na linguagem acadêmica, se criou uma expressão que chama lugar de fala, que é ouvir do ponto de vista de quem sofre a agressão. É entender. Ah, Kelly, mas significa que eu não posso falar. Não, você pode e deve, mas você também fala a partir de um lugar. A Kelly fala a partir de um lugar que é de uma mulher branca. Ela também sofre preconceitos por ser mulher, mas ela não experimenta preconceito por conta do tom de pele dela. E é muito importante que a gente caminhe juntos nessa construção. Eu sei, tem muitas vezes que as pessoas, inclusive ouvindo de pessoas que sofrem o preconceito racial, que é preciso ser mais Malcolm e menos Martin, numa referência a Malcolm X e Martin Luther King. O Martin Luther King era mais de I have a dream, né? De uma ideia utópica, de encontrar esse caminho. E o Malcolm X era de uma coisa, né? Fazendo uma leitura rasa, que obviamente não dá tempo da gente explicar tudo, mas mais combativa e mais presente de essa frase até de ser mais Malcolm e menos Martin, eu peguei daquela série que tu me sugeriu, Potter, Atlanta, que tem Netflix, legal, né? Que é muito legal. E, de novo, aqui está falando uma mulher branca que não experimenta esse tipo de coisa. Mas eu acho muito importante isso que o Potter sublinhou para a gente, de que como a vítima se sente, como Hamilton se sente. E mesmo
ele
estando
se
no lugar
vítima,
que ele está...
Né? Antes de ser vítima, ele se sentiu vítima. Foi assim que ele se sentiu. Está aqui as palavras, tanto que ele colocou em português. Vamos focar em mudar a mentalidade. Enfim, a gente agradece muito a tua presença aqui, Rafael. Muito obrigado pelo teu carinho de estar aqui com a gente mesmo.
Eu que agradeço o convite, Potter, Kelly, contem comigo aí. Pena que foi para falar sobre um assunto tão complicado, né? Mas,
como a temporada está quente de novo? A temporada está quente de novo? Vamos esquecer, assim, a gente tinha antigamente, né? Tinha temporadas com os pilotos Piquet, Senna, Mansell, Prost. A Fórmula 1 está vivendo novamente uma era de ouro?
Acho que é cedo para falar, porque a gente teve uma mudança de regulamento grande nesse ano, né? Inclusive a Mercedes, que era dominadora, passou a ser a terceira força, né? E eles estão esperando que nesse fim de semana, no Grande Prêmio da Inglaterra, a situação melhore com algumas novidades que eles vão levar para os carros. Mas a gente tem uma grande geração de pilotos, né? A gente tem o Charles Leclerc na Ferrari, tem o Max Verstappen na Red Bull, o próprio Lewis Hamilton já em fim de carreira, né? Mais para o fim da carreira do que perto do início, né? Ainda está no auge, né? Tá campeão do mundo, disputou o título até a última corrida do ano passado e só perdeu naquelas circunstâncias complicadas lá de erro de direção de prova. Mas a gente tem uma grande geração de pilotos, a gente precisa de mais equilíbrio entre as equipes. Essa mudança de regulamento foi feita para tentar isso, mas não é uma mudança de curto prazo, é uma mudança de médio, mais para longo prazo, melhorar os ultrapassagens, equilibrar mais as disputas. Acho que vai funcionar, mas a Fórmula 1 caminha para isso, principalmente com essa atenção do público, como eu estava dizendo, da questão dessa postura da dona da Fórmula 1 de tentar ampliar o público, trazer gente mais jovem para assistir. Acho que está criando uma animação entre os fãs e a categoria está correspondendo dentro das pistas, principalmente como a gente viu a temporada disputada que foi até o fim do ano passado. Desse ano está tudo caminhando para um título, até com certa facilidade, do Max Verstappen, o bicampeonato da Fórmula 1.
Perfeito. Este é Rafael Lopes, você pode achar o Rafael Lopes nas redes sociais pelo Voando Baixo, né, que é o blog dele, né, comentarista de automobilismo dos canais Globo, não só de Fórmula 1, mas de automobilismo em geral. Rafael, muito obrigado, cara, pelo teu carinho. Uma boa terça-feira pra ti.
Pra vocês também, eu que agradeço, o Kelly, Potter,
obrigada.
Contem comigo.
Perfeito. Deixa eu mandar um beijo pra Kelly Piquet. Eu conheço a Kelly Piquet, né, já ficamos uma... porque... Na época que eu ia pro SXSW lá em Austin, que era aquele evento bem legal que tem lá sobre
muito
inovação,
legal.
Né? A Kelly é muito amiga de um casal de amigos da época e a gente ficou todo mundo na mesma casa. Todo mundo na mesma casa, eram umas 8 pessoas, né? As pessoas fazem isso, né? Fica cada um num quarto lá. E eu conheci a Kelly, porque um beijo pra ela hoje, ela é esposa do Max Verstappen, né? Enfim, então mando um beijo pra ela e também um beijo pro Nelson Piquet Jr.
Que foi
acho
muito
que,
legal que ele
falou. O pai deles acho que vai daqui a pouquinho deve ter algum tipo de declaração, assim, sabe? Pra, de desculpas, né, Kelly? Que eu acho também muito importante isso, né? Olha, errei, não vou fazer mais, acho que realmente feri. Tá muito claro que ele feriu o Lewis Hamilton, né? Tá muito claro isso, né? Quando a gente fere alguém com palavras, é legal a gente pedir desculpas, por menor a intenção, que seja um aprendizado, assim. Acho que a gente cresce com isso. Eu acho legal quando tu fala isso, Kelly, de falar assim, não, sabe, de ser menos, né, bélico e mais, né? Porque as pessoas aprendem quando não tem muita arma apontada também quando elas erram, né? Acho que isso é uma coisa interessante. A internet é um lugar de cancelamento, vamos destruir agora. Destrói Piquet, destrói... Não. Talvez destruindo ele não aprenda. Porque o legal é evoluir. O legal é que as pessoas evoluam. Então tomara que tenha alguma declaração rápida agora. Rapidamente, o Nelson Piquet, que é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, é tricampeão mundial, um talento, né, impressionante. Tomara que a gente tenha algum arrependimento dele, que sempre é legal. E que a gente aceite desculpas. Acho que é interessante também isso. Ampliar isso, né? Isso faz bem.
Assim eu tenho acreditado cada vez mais nessa filosofia de que a gente, unindo esforços, a gente educação consegue avançar mais.
Educação é errada.
Mas absoluto respeito, porque, né, falo na condição de uma mulher branca, em quem entende que o caminho é diferente, que por ser, né, por experimentar essas violências, talvez o caminho tenha que ser mais de pé na porta. Eu entendo isso. Cada um experimenta da sua forma. E também se... Kelly, tá tudo errado o que tu falou. Também tá ok, não tem problema, vamos adiante, a gente tá aqui para aprender.